depois da resolução foi criada uma área de resolução que consubstancia na prática as funções da autoridade de resolução, e essa sim separada, até porque há um conflito de interesse entre supervisão e resolução. O senhor deputado há bocado me perguntava se havia algumas instruções da supervisão no sentido de não fazerem paridades por causa do capital. Se essa junção existisse, o que a supervisão teria dito era isto. Ou seja, se a supervisão estivesse a fazer o mesmo trabalho e estivesse a trabalhar em colaboração com a resolução, então a solução era chegar a este, era dizer isto, não é? Portanto, se a supervisão não tiver independência face à resolução, então cai neste conflito. O que o senhor deputado bocado referiu é claramente uma lógica de conflito de interesses. Se a supervisão disser, notem, vocês não façam imparidades, porque pode haver aumento de capital, ou seja, se houver esta conjugação, falamos sempre em temas de conflito, se houver esta conjugação entre resolução e supervisão numa única entidade, sem segregação, é claramente uma lógica de conflito de interesses. Então podia acontecer aquilo que o senhor deputado há bocado falava. A partir do momento em que eu lá estive, era claramente, não sei bem quando é que foi criada, havia uma separação e uma segregação, mesmo por questões de conflito de interesses. Senão os interesses são conflituantes. É o mesmo que dizer que a supervisão está a trabalhar em colaboração com o acionista de uma instituição. Não é o caso, não é o caso, não é o caso. E, portanto, eu também li por acaso essa nota do Dr. Vítor Bento. Por outro lado, há outra coisa que é relevante. Além disso, eu penso que ele não conhece o que se passa, como é que funciona o Banco de Portugal por dentro naquela altura. Se calhar não conhecia bem, não sei. Mas a explicação que eu encontro mais racional é, no momento da resolução, se calhar essa separação não existia, não é?
Ok. Mesmo que não existisse, a venda da tranquilidade é feita já há algum tempo depois, não é? É feita logo ali na resolução. E, portanto, nessa altura já existia um fundo de resolução, que era o acionista do banco, e havia o Banco de Portugal como a supervisor. E aquilo que foi decidido foi não submeter ao acionista, mas nós vamos simplesmente submeter a não oposição do Banco de Portugal e fica resolvido. E, portanto, aquilo que eu depreendo é que não concorda que houvesse esse compacto, como foi referido, entre Fundo de Resolução e Banco de Portugal. Não concorda com essa ideia
não,
de que
não, havia
não, um compacto?
Não, eu não concordo. Eu acho é que entre a Autoridade de Resolução e a Autoridade de Supervisão não pode haver uma lógica de, deixa ver se eu encontro as palavras.
São funções diferentes.
São funções diferentes e são funções que têm algum conflito de interesse entre elas. São funções que têm uma lógica de interesses algo conflituantes. E, portanto, têm que ser separadas, segregadas, trabalhar de uma forma independente. Se depois as duas devem estar no âmbito do Banco de Portugal, é uma outra discussão. Há países em que não estão. Há países em que estão. Isso é uma outra questão. É uma outra discussão, que é uma discussão também, e ao nível de elaboração teórica, não é? Não podemos fazê-la no âmbito de um caso concreto. Há países em que há autoridade de supervisão, há países em que a supervisão nem é do Banco Central. Isso agora são mecanismos diferentes. Agora, dentro do Banco de Portugal, dentro do Banco Central, a autoridade de supervisão e a autoridade de resolução têm que ter uma separação clara.
Muito bem. Obrigado.
Obrigado. Sr. Doutor, eu ainda tenho dúvidas relativamente a isso por uma razão. O Fundo de Resolução foi, enfim, uma existência inédita. Tinha como responsável o vice-governador do Banco de Portugal à altura. A pergunta que eu lhe faço era, no Banco de Portugal, como é que era visto o Fundo de Resolução? Era mais um departamento do Banco de Portugal ou era uma entidade completamente desligada do Banco de Portugal que ninguém tinha contactos e que, portanto, funcionava completamente autonomamente?
Há várias fases, Sr. Presidente. Isto são tudo organismos, digamos, muito recentes, não é? Não é nada disto, se calhar, foi estabilizado. Nada disto foi estabilizado de um dia para o outro, não é? Eu sei um caso num outro país em que eu fiz parte dessa decisão, em que se fez a resolução de alguns bancos, só para dar um exemplo. E estava-se a decidir numa reunião telefónica numa sexta-feira, decidir a nível do SSM que ia haver uma resolução de um banco, e fui eu que perguntei na altura, e o fundo de resolução tem dinheiro? E a pessoa não respondia, e eu disse, mas o fundo de resolução tem dinheiro? E a pessoa respondeu assim, olha, hoje é sexta-feira, na quarta-feira criámos a legislação de resolução. Na quinta-feira criámos, em termos de Assembleia criámos a legislação e hoje estamos a resolver. Não perguntes se tem dinheiro. Claro que não tem dinheiro hoje. Portanto, isto, são temas, isto foi já depois do novo banco. Portanto, isto são temas que são relativamente novos. Eu admito perfeitamente. Quando eu estava lá, o Fundo de Resolução, a área de resolução era vista como um departamento do Banco de Portugal. Não vale a pena dizer, era vista como um departamento. Um departamento com algum nível de autonomia, um departamento com algum nível de segregação, mas era visto como um departamento. Hoje há uma diferença significativa, que é o facto do departamento, deste departamento de resolução, ter uma ligação direta com o SRB de Bruxelas. E, portanto, isto cria, ainda que sendo um departamento do Banco de Portugal, que até está hoje fisicamente separado, eu penso que funciona na Avenida da República, enquanto que a supervisão está na Rua Castilho. Portanto, hoje este departamento superior de resolução está até, penso que fisicamente fora, não está nem na Rua do Comércio, nem está na... Está, penso que na Avenida da República, ali no edifício próximo do Campo Pequeno, e com esta ligação muito direta e próxima entre o departamento de resolução, penso que se chama assim, e o SRB de Bruxelas, eu acho que esta separação e segregação é bastante mais como? Reforçou a independência e é bastante mais percepcionada. Uma pessoa de uma outra área, se calhar mesmo no Banco de Portugal, não tem a percepção, mas quer dizer, hoje a independência está reforçada porque tem a relação, tem esta ligação funcional com o SRB, ponto número um. Ponto número dois, até está fisicamente num outro edifício.
Muito obrigado, Sr. Entramos agora na segunda ronda de perguntas corridas. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Albuquerque, na sequência daquilo que ficou por responder na primeira ronda e de algumas dúvidas que, entretanto, apareceram, gostava de lhe perguntar o seguinte. Entre dezembro de 2014, altura da data do balanço de abertura do novo banco, e dezembro de 2015, o perímetro de resolução foi alterado várias vezes, três vezes, não estou em erro. Estas alterações foram da iniciativa do Departamento de Resolução, certamente, e a minha pergunta é como é que elas foram comunicadas ao Departamento de Supervisão Bancária, ou se houve antes da comunicação interação com a Supervisão Bancária, em que termos exatamente quais são os contributos da Supervisão Bancária para a alteração destes perímetros de resolução. E que, nesses contactos a ter havido, qual é a sua percepção dos critérios que orientavam o Departamento de Resolução nestas sucessivas alterações do perímetro? Porquê é que estas alterações de perímetro ocorriam?
Com base naquilo que eu...
Estas perguntas são corridas, já cometi esse erro uma vez, o Sr. Presidente não me deixa, portanto tenho que fazer as perguntas todas uma vez, se quiser tomar nota para não se esquecer.
Ah, ok. Portanto...
Relativamente a dúvidas que me foram aparecendo, em quais são as respostas aos senhores deputados que intervieram na primeira ronda, eu fiquei com dúvidas sobre a função exata da direção e do diretor de supervisão bancária. Por exemplo, a resposta à deputada Mónica Quintela, o Sr. disse... E a pergunta era, concretamente, o que é que identificou como estando errado na supervisão que mereceria ser melhorado e alterado no seu mandato. O Sr. respondeu, bom, a supervisão, quando eu cheguei e comparativamente depois as alterações foram introduzidas, era menos próxima, menos intrusiva. A supervisão fez uma pausa e disse, todos sabíamos o que se passava. Eu não sei se todos sabiam, eu não sei, eu quero saber o que é que se passava na supervisão e que o Sr. considera suficiente para depois introduzir alterações. E se todos sabiam o que se passava e não era nada muito bom, porque é que não insistiu em querer saber exatamente quais eram as conclusões do relatório Costa Pinto, que ficou pronto em abril de 2015, poucos meses depois da sua entrada em funções, e que obviamente só podia realçar, dar-lhe razão, acrescentar outros pontos relativamente às matérias de lacunas na supervisão, que pudessem ter dado origem aos problemas do novo banco ou pudessem evitar que outros novos bancos ocorressem no futuro. Outra questão tem a ver com as orientações que foram emitidas pela supervisão bancária, que, segundo fiquei a perceber hoje, eram oriundas, sobretudo, de sugestões e de recomendações do Joint Supervisory Team, da equipa conjunta de supervisão que funcionava na órbita do Banco Central Europeu. Aqui é uma pergunta muito concreta, porque eu confesso que não tenho isto nas minhas notas. Quem é que liderava a JST do novo banco durante o tempo em que o Sr. teve funções? E depois, estas orientações...
Para terminar.
Eu vou terminar, Sr. Presidente. Estas orientações, nos 26 meses que teve funções, tem ideia de quantas é que foram emitidas para o novo banco, relativamente a imperidades, necessidades de aumento de capital ou necessidades de alteração do sistema de controle interno, e qual foi o seu papel concreto nessas orientações? E depois, como é que explica a coincidência incrível de todas as empreidades sugeridas, recomendações para empreidades sugeridas durante os anos 2015 e 2016, nunca terem ultrapassado as capacidades de capital que existentes em cada momento?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. faz favor, Carlos Albuquerque, faz favor para responder.
Quanto às alterações do perímetro de supervisão, não me recordo da supervisão ter sido consultada diretamente, não me recordo ter dado algum input nesse sentido. Foi um trabalho feito e foram um conjunto de ações e deliberações tomadas pela autoridade de supervisão, que aliás era quem tinha essa competência nos termos das deliberações e da própria regulamentação. Quanto ao papel do diretor de supervisão no trabalho, neste trabalho, não é fácil responder, vou colocar a questão noutros termos, não é fácil de passar diretamente esta mensagem. A supervisão de um banco é feita, eu volto a repetir, pela JST. O Sr. Deputado perguntou-me quem era que liderava a JST do novo banco. Se bem me recordo, já não me lembro os nomes, foi inicialmente uma pessoa espanhola, e depois foi uma senhora croata. E, portanto, e depois, entretanto, já mudou também, mas foi, primeiro foi, penso que foi um coordenador que tinha nacionalidade espanhola, depois foi uma coordenadora que tinha nacionalidade, penso eu, de croata. E, portanto, a JST é o elemento de supervisão e de contacto com os bancos. As reuniões que tem com o chairman, ou o presidente, ou o CEO de um banco, são, em geral, feitas com esta JST, não são feitas com as altas instâncias do BCE. São feitas, esta JST está em permanência no banco. Neste momento, por exemplo, há reuniões telefónicas todas as semanas. Todas as semanas há uma reunião telefónica. Todas as semanas, além do tempo que a JST e que as equipas estão aqui no local. A reunião telefónica, que pode ser cá, que é normalmente com equipas de Frankfurt e de Lisboa. Portanto, são equipas conjuntas, com membros que estão em Frankfurt e membros do Banco de Portugal. É, efetivamente, uma equipa conjunta. E esta equipa, esta JST, depende depois, funcionalmente, ou hierarquicamente, funcionalmente, da Direção-Geral de Supervisão, que funciona em Frankfurt. O SSM em Frankfurt, agora mudou, este ano mudou de organização, mas a organização era muito simples, era Direção-Geral de Supervisão 1, Direção-Geral de Supervisão 2. A Direção-Geral, o SSM tem cerca de 130 bancos, 120 a 130 bancos. A Direção-Geral de Supervisão 1 tem a supervisão dos grandes bancos europeus, 15, 20. O Santander, o Deutsche Bank, o Commerzbank, os grandes bancos europeus. A Direção de Supervisão 2 tem a supervisão dos outros cerca de 100 bancos, que são de dimensão média e mais pequena, não é? Os nossos bancos em Portugal estavam na Direção-Geral de Supervisão 2. A linha hierárquica da equipa de supervisão, da equipa conjunta de supervisão, a linha funcional era no sentido de, até ao diretor, da Direção-Geral de Supervisão 2. A linha hierárquica dos elementos portugueses era depois com a supervisão em Portugal e com a linha hierárquica normal dentro do Banco de Portugal. A linha hierárquica dos supervisores, dos elementos da supervisão do BCE, era a linha hierárquica normal dos supervisores no SSM. Os supervisores de Frankfurt, do SSM, também tinham pessoas portuguesas, não eram só estrangeiros. Até porque eles acompanham todos os dias, acompanham as notícias, acompanham os memes, têm que ver a informação dos bancos, têm que ter portugueses que são aqueles que fazem. Todos os dias de manhã o SSM faz uma coisa que é a leitura dos clippings de informação do país. E daí um bocado, se houver alguma informação sobre um banco, eles têm uma nota no banco, expliquem-nos logo o que é que passa com isto. Tem que ter portugueses lá, que são os portugueses que fazem a leitura de manhã do clipping noticioso de Portugal. Quer dizer, não são estrangeiros. O SSM e a JST atuam imediatamente. Se nas notícias matinais existir alguma coisa sobre um banco e pergunta, expliquem-me lá o que é que se passa aqui. Portanto, eu vou chegar ao diretor já. Qual é o papel do diretor da supervisão, e neste caso é o meu concreto, neste aqui? Diretamente este papel é um papel de grande colaboração e trabalho conjunto com o diretor-geral de Frankfurt. É um trabalho de supervisão hierárquica dos elementos que estão cá, dos elementos portugueses do Banco de Portugal, que fazem parte da equipa de supervisão. É um papel de grande coordenação e de grande contacto com a equipa de supervisão de Frankfurt, permanente, regular, normal. E é outro, além desse, que eu já há bocado referi, e às vezes penso que não temos bem a noção disso. O Banco de Portugal,